Reflexões.
Na semana passada, o Senado aprovou a medida provisória que reestruturou o governo. O texto foi editado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. O executivo tinha pressa na aprovação da medida, porque se o Congresso não votasse a tempo ou alterasse algum ponto do texto, a medida poderia perder a validade. Neste caso, a estrutura do governo Michel Temer voltaria a valer com, por exemplo, 29 ministérios ao invés dos 22 atuais. Diante disso, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo aos senadores para aprovar o texto conforme enviado pela Câmara. Segundo Bolsonaro, os deputados mantiveram mais de 95% do conteúdo original da medida provisória de reestruturação do governo. Porém, a decisão do Senado foi uma vitória em partes para o atual governo de Jair Bolsonaro. Durante a votação, os senadores também decidiram manter a alteração feita pela Câmara, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Para falar sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro e os seus desdobramentos políticos e econômicos, estamos na ponta da linha com especialista em ciência política da PUC, aqui de São Paulo, professor Edson Nunes. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Matheus, tudo bem?
Tudo ótimo. Professor, quais são as funções do COAF, já que ele está sendo tão falado ultimamente?
Quais são?
As funções do COAF, do Conselho de Atividades Financeiras.
Olha, basicamente, o COAF é uma espécie de controladoria do setor financeiro. Ele tem a função de fiscalizar qualquer pessoa que gere movimentação financeira extremamente alta, ou que cuide de ativos de terceiros, ou que gere liquidez. Na verdade, trata-se de um órgão cautelar para garantir que as boas práticas da iniciativa privada no que diz respeito ao setor financeiro sejam cumpridas. No final das contas, se você for ver qual direito que ele está tutelando, qual pessoa ele está protegendo, ele está protegendo o investidor, está protegendo a sociedade como um todo. Ele tem função também de eventualmente punir administrativamente más práticas que caiam na sua jurisdição. Sem prejuízo, obviamente, e quando tem ocorrido crime, que a autoridade responsável pelo devido processo assim o faça. No fundo, é um órgão simplesmente que tem como função aumentar a accountability do sistema financeiro, a capacidade do sistema financeiro ser transparente para a sociedade.
E, professor, desde a última terça-feira, com a reestruturação do governo Bolsonaro, se fala sobre a transferência do COAF para o Ministério da Economia. O senhor acha que essa transferência que saiu do Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, prejudicou o clima político entre os três poderes e a própria credibilidade política do presidente Jair Bolsonaro?
Veja, o presidente Jair Bolsonaro está com uma agenda política propositiva, não é que ele não tem agenda, ele tem uma agenda, e essa agenda é inovadora em alguns casos. Evidentemente que essa inovação não traz unanimidade, e não podemos nem criminalizar a tentativa de inovação, nem criminalizar quem tem razões objetivas para dizer, olha, devagar com andor. Essa passagem do COAF para um órgão da justiça poderia representar, em alguma medida, algum desvio de função dela. Porque a preocupação maior dela não é perseguir diretamente crimes de corrupção ligados ao Estado, mas é, sobretudo, e por isso não no Ministério da Justiça, mas no Ministério da Economia, sobretudo fazer a economia andar bem. Não é? Então, os parlamentares que votaram contra não é que se opõem ao governo em bloco, é que tem uma discordância pontual. Isso é normal da democracia. E, ademais, eu gostaria de ressaltar que, como a sua própria informação original já mostrou, Bolsonaro, nisso, teve uma vitória. Aprovou uma medida provisória que reconfigura administrativamente os ministérios.
Os apoiadores de Bolsonaro dizem que essa vitória foi em partes justamente por criticarem, alguns apoiadores, essa transferência para a economia. O senhor citou também essa relação do COAF com a economia brasileira. A oposição aponta que a transferência do COAF para a pasta da economia de Paulo Guedes é uma tentativa de frear o combate à corrupção. O que o senhor acha sobre isso?
Olha, veja, é possível... não é a oposição que aponta, o próprio ministro que reivindicou a pasta, o Moro, justifica desta maneira a transferência para o seu ministério, o COAF. Então, nesse caso, não é a oposição que está apontando, é o próprio governo que está falando. Nisso, é possível que, botando todos os cestos de controladoria na função precisa de polícia, a gente pode ter algum ganho no combate à corrupção. Porém, um combate à corrupção que não esteja parametrizado no devido processo, que não esteja parametrizado nas garantias dos cidadãos, pode redundar não em bem, mas em mal. E isso o Congresso ponderou e resolveu manter o COAF na sua no seu nicho original. E veja, basta que haja um azeitamento das relações entre o setor econômico e o de justiça, que esta função de ajudar no combate à corrupção será desempenhada. Sem dúvida nenhuma, embora não subsumido ao Judiciário, Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, que também são órgãos de controle, tem ajudado imensamente no combate à corrupção. Talvez o que o Congresso falou para o Bolsonaro agora é: olha, a tua intenção é excelente. E para o Moro, a intenção de vocês é excelente, não há que pôr reparo, somente devagar com a dor. Porque o santo da liberdade, o santo do Estado de Direito, é um santo de barro muito delicado, é de porcelana fina. A gente precisa tomar muito cuidado quando entra nessas searas. Agora, todos estão fazendo um jogo transparente de cara limpa. E nesse sentido há que dizer o seguinte: venceu a divisão de poderes, venceu o Estado de Direito. E a presidência e Moro não tiveram propriamente uma derrota, como a imprensa às vezes alardeia, de maneira que mais parece alinhada à oposição que propriamente um órgão de informação imparcial.
Tá certo. Nós conversamos com o professor Edson Nunes, especialista em ciência política da PUC aqui de São Paulo. Professor Edson, eu gostaria de agradecer a disponibilidade pela entrevista e desejar ao senhor um excelente dia.
Muito obrigado. Para vocês também, para os telespectadores, para os espectadores da rádio, um grande abraço.
Muito obrigado, professor Edson. Nós conversamos sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro e principalmente a transferência do COAF para a pasta da economia, que foi realizada na última semana, na semana passada, terça-feira, dia 28. Nós conversamos com o especialista em ciência política da PUC aqui de São Paulo, professor Edson Nunes.